e regional. O Sr. Deputado sinaliza-me e sinaliza-me com razão que podemos ir mais longe na abrangência. Não entendemos, no entanto, que isso deva ser feito sobre a força de letra de lei, até porque na audição que fizemos nesta mesma casa tivemos a oportunidade de instar o IMT, que recebe das autoridades de transportes a informação, a que pudesse ser mais abrangente. E temos satisfação nesta legislação mais modernizada, que não só impõe os caminhos a fazer, como vai dando ao Parlamento as informações que precisamos. E, portanto, entendemos como redundante a iniciativa, apesar de lhe louvarmos o espírito. Naquilo que diz respeito à iniciativa do PCP, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de iniciar por dizer que somos favoráveis, por princípio, à perenidade das fontes de receita do PART e do PROTRANSP também. Esse é, aliás, um caminho que tem que ser trilhado. Não entendemos que ela possa ser feita com desequilíbrio de outros organismos e empresas públicas, nomeadamente da IP. Se não vejamos, quando nós falamos na criação de uma contribuição de serviço público que iria buscar um terço da atual contribuição para o serviço rodoviário, aquilo que nós estamos a fazer é que de 675 milhões que estavam previstos no orçamento, que estão previstos no orçamento de 2022 para a IP, nós iríamos retirar 225 milhões. É, pois, evidente que existe um impacto. Aduz o Partido Comunista que poderíamos aumentar a dotação orçamental, pois é evidente que o poderemos sempre fazer, mas o Partido Socialista, não prescinde do rigor nas boas contas, e como tal temos sempre que nos questionar a nós próprios e a todos os demais colegas, se estamos a falar de um aumento da despesa que é para ser coberto com mais impostos, ou se estamos a falar de um aumento de despesa que é para ser feito com o sacrifício de outros serviços públicos. Portanto, diria que estamos de acordo com o princípio, é aliás um caminho que consideramos inevitável. Não podemos considerar que seja através da redução das PPPs que isso vá acontecer, porque sabemos hoje que, por ação também da maioria de esquerda, os encargos com PPPs têm vindo a reduzir e entraram numa trajetória de redução que, até 2036, será bastante assinalável, continuada e estável. Essas margens que vão sendo libertas vão sendo reaplicadas, mas não podemos, em 2022, apenas no momento, dizer que é daí que virá o financiamento. A questão que se coloca é, pois, uma questão de equilíbrio na formulação e na arquitetura da solução que desejamos, por uma razão muito simples. Hoje sabemos que a direita passou a ser a favor daquilo que no passado votou contra. Acontece. Quando a esquerda se une para trazer mais sustentabilidade ambiental, melhor serviço público, mais qualidade de vida, mais rendimentos, a direita começa por dizer que não, começa por gritar e clamar por irresponsabilidade, e quando a medida é um sucesso, cá estão para dizer, afinal, nós votámos contra, mas queríamos votar a favor. Independentemente dos sentidos de voto de cada um, o PART e o PROTRANSP são uma realidade que apenas teve uma interrupção, que foi a pandemia, que nos fez, aliás, refletir bastante. Mas há uma questão que é muito mais importante do que a arquitetura desta medida e que tem a ver com o seguinte. Nós sabemos, os portugueses sabem, que é mesmo à esquerda, é mesmo só pela esquerda que podemos fazer este caminho. E é, pois, muito importante que nos poderemos continuar a centrar no diálogo, porque foi com o diálogo da esquerda, foi com a ambição da esquerda, foi com o papel deste Parlamento que nós conseguimos a maior transformação do transporte público, a mais sustentável medida e aquela que mais justiça social trouxe. É, pois, um caminho que à direita não fazemos e à esquerda cá estaremos para continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os Verdes consideram que é importante a discussão sobre os transportes públicos e saudamos o facto de estarmos hoje a discutir de novo a questão do programa de apoio à redução tarifária, prosseguindo uma ação de décadas em que nunca desistimos de lutar pelo objetivo de assegurar a todos os cidadãos o direito à mobilidade. Nesse sentido, o Partido Ecologista aos Verdes tem vindo a defender um conjunto de medidas, como o aperfeiçoamento e o alargamento do passo social intermodal, preços socialmente justos, aumento da oferta, da qualidade, do conforto e da segurança dos transportes coletivos, com horários ajustados às necessidades das populações, a contratação dos trabalhadores necessários e o combate à privatização do setor dos transportes. Em suma, tem vindo a defender que se faça um investimento sério nos transportes públicos. Consideramos que é mesmo necessário incentivar as pessoas a optarem pelo transporte público coletivo e o programa de apoio à redução tarifária foi uma das mais importantes medidas dos últimos anos no plano social, com poupanças para as famílias muito significativas, mas sobretudo no plano ambiental. Com a redução do preço e o alargamento do âmbito do passo social, houve milhares de viaturas que deixaram de entrar nas cidades. Os efeitos da pandemia e do medo que foi promovido nos últimos meses podem significar retrocessos que é urgente combater. O caminho da descarbonização, da sustentabilidade e do respeito e proteção do planeta passa obrigatoriamente pela promoção de uma mobilidade coletiva, pelo desenvolvimento do transporte ferroviário, fazendo-o chegar a todas as capitais de distrito com preços acessíveis, pela potencialidade que tem na fácil e rápida mobilidade dos cidadãos, na mitigação das alterações climáticas e no combate às assimetrias regionais, aproximando as diferentes localidades do país, tornando-o mais próximo. Após muitos anos de lutas a reivindicar a redução do preço dos transportes, o PART nos transportes públicos foi criado através do Orçamento de Estado para 2019, representando uma significativa redução do preço dos transportes, sobretudo com maior alcance nas áreas metropolitanas, dando resposta a uma reivindicação antiga das populações, dos utentes e das autarquias. Este era o passo decisivo que faltava e para que esta medida seja inteiramente bem-sucedida e se concretize a mudança de paradigma por que lutamos há muito, importa agora que as reduções tarifárias atinjam todo o seu potencial e se prossiga o caminho até à gratuidade, para que haja efetivamente uma aposta na promoção dos transportes públicos, concretizando o direito à mobilidade e contribuindo para o combate às alterações climáticas e para a coesão territorial em todo o país. No entanto, os níveis de investimento nos transportes públicos não são ainda suficientes e não respondem cabalmente aos interesses das populações de todo o país. E não podemos ignorar que a oferta de transportes públicos fora das áreas metropolitanas, quando existe, é muito reduzida face às necessidades. E os verdes já aqui o relembraram vezes sem conta, empurrando milhares de cidadãos para o transporte individual por falta de alternativa. Estabelecer o regime de financiamento permanente do programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos é o caminho, consolidando as decisões tomadas até aqui, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PART, Programa de Apoio à Redução Tarifária, visando atrair passageiros para o transporte público, procura igualmente combater as externalidades negativas associadas à mobilidade e à exclusão social. Ao nível do financiamento, e conforme legislado, é necessário dotar as autoridades de transporte com uma verba anual que lhes permita operar um criterioso ajustamento tarifário e da oferta, através de um mecanismo de fomento de coesão territorial, um modelo de financiamento que garanta a equidade entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e o restante território nacional. O projeto de lei do PAN em debate visa o reforço e avaliação da implementação e execução do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos e do Programa de Apoio à Densificação e Reforço à Oferta de Transporte Público, no contexto das metas da descarbonização para 2030 e neutralidade carbónica em 2050. Ou seja, o PAN propõe que se estude a eficácia das medidas em vigor, os recursos financeiros afetos e a relação custo-benefício para se decidir, eventualmente, novas medidas de reforço do uso do transporte coletivo e seu financiamento. A iniciativa legislativa do PCP, também em debate, é pragmática e objetiva, pretendendo estabelecer um regime de financiamento sustentável do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes Públicos, com a criação da Contribuição de Serviço Público de Transportes Públicos, sendo esta receita consignada ao financiamento do PART. Em suma, o PCP estipula que um terço do valor da comparticipação do serviço rodoviário passará a ser afeto ao PART, suportada pelos sujeitos passivos do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos. Esta receita será integrada no Fundo Ambiental e distribuída anualmente pelas autoridades de transporte. Senhoras e senhores deputados, sendo a história filha do seu tempo e a experiência a mãe de todas as coisas, o Grupo Parlamentar do PSD constata que a problemática da sustentabilidade financeira do PART passou a preocupar outras forças políticas, por coincidência ou não, com o debate do Orçamento para 2022. Ainda agora, há pouco tempo, há poucos minutos, observámos o deputado do Partido Socialista, André Pirotes Batista, a pescar o olho à esquerda neste contexto de necessidade de aprovação do Orçamento para 2022. O PCP percebeu agora, tarde, que as reservas do PSD à aprovação do PART à época faziam sentido, embora politicamente pouco simpáticas, porque este programa, merecedor da concordância do PSD nos seus fins e objetivos, ficava muito aquém do desejável em termos de coesão e sustentabilidade. É verdade. Como sempre afirmámos, o PART informava de três problemas que mais dia menos dia seriam incontornáveis. A saber, primeiro, o parte não é equitativo. As regiões mais beneficiadas são as áreas metropolitanas, em especial Lisboa, contrariamente à generalidade do país, comprovada no último relatório de avaliação do parte pelo IMT. Só a área metropolitana de Lisboa recebeu 70% de todas as verbas do parte do país, com uma captação de 26,5 € por habitante, contrariamente ao resto do país, nomeadamente o Alto Minho, com menos de 3 € por habitante. O parte não é socialmente justo. Passámos a ter portugueses de primeira, os que vivem nas áreas metropolitanas, e portugueses de segunda, o resto do país. E, por fim, o parte nunca garantiu a sua sustentabilidade, pressuposto fundamental e que devia ter sido assegurado para não comprometer esse programa no futuro. Contudo, senhoras e senhores deputados, a proposta virtuosa do projeto de lei do PCP, procurando resolver a sustentabilidade do parte, cria um novo problema, porventura ainda mais grave, à empresa Infraestruturas de Portugal, ao privar esta de parte das suas fontes de financiamento, que o PCP considera facilmente ultrapassáveis pelo Orçamento de Estado ou revisão das PPPs. Ou seja, o PCP ainda acredita que existem almoços grátis. Como a realidade ultrapassou a ficção, muitas das observações e sugestões da Associação Nacional de Municípios Portugueses, algumas vertidas às conclusões do relatório do IMT sobre parte, vêm ao encontro das preocupações do PSD, embora reconheçamos o contributo positivo deste na atração de mais passageiros para o sistema público de transportes. Em suma, urge concretizar um programa de investimentos que priorize o transporte coletivo e público, o aumento da oferta em quantidade e qualidade, promovendo o desenvolvimento económico e social e a coesão territorial. É imperioso reforçar os montantes afetos ao parto, de forma a assegurar a capacidade de financiamento das autoridades de transportes em todo o país, eliminando a máxima atual, um país, duas realidades. Finalmente, a solução para a sustentabilidade financeira do parte não pode ser alcançada à custa de mais impostos, nem da subtração da receita de outras entidades, cuja atividade é fundamental, também para a coesão territorial e desenvolvimento do país. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, para o tempo que ainda dispõe. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar aqui umas notas daquilo que foi o debate. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, o PAN não é um partido de esquerda, também não é um partido de direita, mas como partido moderado e de pontes, havemos de negociar até ao último minuto e até ao último segundo. Depois, em particular, claramente, algumas críticas de redundância que foram feitas. Não se soube distinguir o que é um relatório de um estudo. Aquilo que o PAN propõe não é um relatório, aquilo que o PAN propõe é um estudo sério, aprofundado, para perceber se as pessoas que utilizam os transportes públicos, se foi através do parte que abandonaram o seu transporte particular ou não. Porque não esqueçamos que este é o principal motivo da existência do parte, algo que o PAN, obviamente, apoia e quer um financiamento maior, mas queremos também um financiamento mais responsável, mais equitativo e que também vá para áreas que não sejam só as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E creio que podemos passar à fase de encerramento. Tem a palavra, pelo PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No fim deste debate, gostaríamos ainda de acrescentar o seguinte. A proposta que aqui trazemos relativamente ao parte e à necessidade do reforço do seu financiamento para avançarmos no sentido da redução tarifária dos transportes públicos e alargamento da oferta é um bom exemplo das respostas que são necessárias dar para os problemas com que os trabalhadores e o povo e o país estão confrontados. Aliás, além de trouxemos hoje a debate esta matéria, mas podíamos falar de muitas outras. E a questão, de facto, está em sabermos qual é a resposta que se pretende efetivamente dar às populações perante estes problemas, se é deixá-los efetivamente à mercê das opções dos partidos de direita. Nós consideramos que não. Aliás, se fosse pelo PSD e pelo CDS, hoje não havia um passo social com preços muito mais reduzidos, havia trabalhadores que continuavam a pagar passos na ordem dos 100, dos 150 euros e, de facto, esta redução foi muito significativa, não só do ponto de vista do rendimento disponível das famílias, dos trabalhadores, e que permitiu, de facto, esse avanço, mas foi muito significativo também, de facto, na opção pelo transporte público. Temos aqui um problema. É necessário articular as ofertas dos vários operadores de transporte público, é necessário reforçar a oferta de transporte público,